Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é sexta-feira, sextou, meu povo. Sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. E agora eu peço para que os senhores se acostumem com uma configuração um pouco diferente, porque o Mota está de férias. Para a tristeza geral da nação, das pessoas que nos acompanham no YouTube, sim. Motinha de férias pelos próximos 10 dias, acredito eu. Ele volta fora na próxima semana, na outra. Então, por enquanto, a gente vai ter algumas pessoas diferentes aqui na bancada do Morning Call. Hoje, a formação sou eu e Felipe Villegas, nosso estrategista de ações. Villegas, quanto tempo a gente não faz Morning Call junto, né?
É verdade, faz um bom tempo. Bom
Sim,
dia, Ju,
Felipe.
seja muito bem-vinda aqui, é sempre um prazer,
Obrigada.
né? A gente fala de você todo dia, Ju,
Ah,
com as suas
as
enchetes aí,
enchetes.
as
As enchetes.
polêmicas, tipo Enem, ITA, então você sempre dá o seu ar da graça, muito
Eu dou
obrigado.
aqui, pode deixar.
Maravilha. Bom, pessoal, então, bom dia aí, boa sexta-feira para vocês, né? Como a Juliana disse, o Motinha só volta agora no dia, ia falar 16, no dia 6 de maio, que não é na outra segunda-feira, na outra. E até lá, pessoal, a gente vai ter aí algumas configurações, mas em termos majoritários, Felipe Villegas estará aqui com vocês para tentar passar aí uma visão mais macroeconômica, para que a gente entenda aí as narrativas de mercado. Obviamente que não vai ser na profundidade do Motinha. O Motinha, ele tem esse dom, né, essa visão e essa didática aí de conseguir passar essas informações para vocês, mas no limite, pessoal, vou tentar também passar essas informações da melhor maneira possível, beleza? Então já vou pedir aqui. O Boni consegue compartilhar na tela? Maravilha! Pessoal, começando então hoje, sexta-feira, os mercados, né, olhando aqui para os futuros em Nova York, a gente acaba tendo aí um dia bastante positivo até o momento, tá? A gente vem acompanhando aí nas últimas semanas que o mercado ficou bastante volátil diante, né, de todas essas sinalizações, dados que mostraram que o trabalho que o Banco Central norte-americano vai ter sobre condução de política monetária era bem mais desafiador do que o esperado, por exemplo, no final do ano passado. Sendo assim, pessoal, a gente viu aí bolsas americanas das máximas caindo aí por 3 semanas consecutivas, e aquilo que eu havia comentado com vocês sobre a importância dessa segunda quinzena do mês de abril, em que nós teríamos a divulgação aí dos principais resultados envolvendo aí as grandes empresas, né, de tecnologia, grandes empresas norte-americanas, que era isso que ia determinar o mood do mercado. Tá? Ou seja, o mercado vai continuar olhando o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Tá? E por enquanto, o que a gente vem acompanhando, principalmente aí diante dos últimos resultados, em que a gente teve ontem, né, a Alphabet, que divulgou seus números, números que vieram acima das expectativas, as ações, não me lembro agora o número correto, mas subindo aí mais de 10% no aftermarket. A Microsoft também, com suas soluções envolvendo a inteligência artificial. Os resultados foram bons, pessoal. Trouxeram, então, renovaram as expectativas, esse mood do mercado em torno da temporada de balanços, e que mesmo, né, a trajetória de juros a ser praticada pelo Fed, por enquanto, parece que não seria aí um desafio, tá? É aquilo que eu havia comentado com vocês. Se os resultados corporativos continuam positivos, pessoal, segue o jogo, tá? O cenário continua desafiador. E na minha opinião, eu quero mostrar aqui para vocês, acho que é uma das principais mensagens que eu gostaria de passar aqui para vocês neste Morning Call. O cenário, para mim, ele a cada dia que passa, a cada nova informação, para mim, ele está cada vez mais desafiador. Tá? E o que deixou especialmente desafiador foi ontem os dados de PIB, que eu já trago aqui para vocês sobre essa visão, essa possibilidade de uma mudança de narrativa, que, na minha opinião, poderia ser bastante ruim aí para os ativos de risco. Mas enquanto isso não acontece, pessoal, enquanto as empresas norte-americanas continuarem a divulgar bons resultados, o mercado fala assim: meu, se as empresas continuam a entregar bons resultados, por que que eu vou desfazer minha posição? Só porque as taxas de juros estão elevadas, se essas empresas foram capazes de entregar aí esses bons resultados. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, pessoal, segue aquele mood aí que a gente já vinha acompanhando aí durante 2024. Apesar dessa mudança que teve aí em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, como as empresas ainda continuam entregando bons resultados, eu vou me posicionar aí no que eu acho que hoje é o mais conservador, que é buscar aí por essas locações em Estados Unidos, mas não, obviamente fazendo um filtro, né, algum critério aí de seleção, olhando aí principalmente para as sete magníficas. Tá? Então, por isso, pessoal, que a gente vê aqui, por exemplo, hoje, a Nasdaq Futura subindo aí quase 1%, S&P subindo 0,70% e Dow Jones subindo 0,09%, aqui arredondando para cima. Muito pautado nisso. As bolsas norte-americanas elas vinham no movimento aí de realização, foram 3 semanas consecutivas de queda e voltou aquele modo aí, caiu, comprou. Mas, atenção, né? Afinal, daqui a pouquinho, né? A gente vai passar para vocês aí no final do nosso Morning Call, a gente vai ter os dados do PCI, né? Dados de inflação e de atividade aí nos Estados Unidos, que é um dado muito utilizado aí pelo Fed para sua tomada aí de decisão de política monetária. E por que que isso, né, se torna ainda mais importante nesse cenário? Muito por conta, pessoal, do que nós tivemos, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui, ó, ontem. Ontem, pessoal, a gente teve a divulgação do PIB lá nos Estados Unidos. Vejam aqui que ele foi marcado, né, essa linha em vermelha, por um número que veio abaixo das expectativas. E quando você olha aqui a tendência, né, vejam que nós tínhamos aqui um crescimento nos Estados Unidos lá desde 2010, mostrando aí algo em torno aí próximo dos 2%. Teve a pandemia lá da Covid-19, que bagunçou tudo. E desde aqui, mais ou menos, ó, de 2021, esse crescimento em torno de 2%, ele acabou se mantendo. Isso é comparando trimestre contra trimestre de cada ano, né? Ou, obviamente, olhando uma linha de tendência, não é um número preciso. Mas a gente vê, então, um cenário em que os números vieram abaixo das expectativas, mostrando, de certa maneira, uma desaceleração. E quem voltou a renascer, né, das cinzas depois, né, de uma movimentação de queda muito grande que aconteceu em 2023, foi o dado aí de inflação ligada à parte aí de consumo. Então, ontem, pessoal, a gente teve, quem sabe, aí um trailer, né, um primeiro cartaz aí do que poderia se tornar um cenário que é uma palavra feia que nenhum economista gosta, que é a palavra de estagflação. Um cenário em que a inflação ela é ainda persistente, porém, né, num contexto em que a atividade econômica acaba sendo reduzida, caindo. E se nós temos esse cenário, quais são as consequências disso, pessoal? Se a inflação continua elevada, o Banco Central norte-americano vai ter espaço para reduzir os juros? Não. Se os juros continuarem altos por mais tempo, significa dizer maiores consequências econômicas. Uma atividade, teoricamente, né, taxas de juros mais altas acabam contraindo ou levando a uma contração aí da economia. Então isso, pessoal, seria um cenário muito, mas muito negativo. Por isso que, pessoal, novamente, o modo, né, olhando o copo meio cheio do mercado em relação às ações nos Estados Unidos, ele continua. Né? A gente teve aí, olhando para as empresas do S&P 500, cerca de 80% dessas empresas divulgaram números que superaram as expectativas do mercado. Qual que tem sido o problema? É a reação dos investidores. Nem sempre quando uma empresa superou os resultados, acabou tendo uma reação muito positiva. Ou foi uma reação mais amena, ou foi uma reação muito negativa, que foi, por exemplo, o caso da Meta, que divulgou um guidance, ou seja, uma projeção à frente mais desafiadora. E para as empresas que não conseguiram entregar aquilo que o mercado esperava, aí o cenário aí foi realmente bastante desafiador. Tá? Então, o que eu vejo, pessoal, é que a cada dia, a cada semana em que esse cenário ele se confirme ou ele vá acontecendo, o investidor ele vai ficar cada vez mais seletivo, cada vez mais criterioso. Até o momento que a gente vai chegar numa virada de chave em que, enfim, a gente pode convergir para um cenário de grande volatilidade, grande queda aí das ações, se realmente, aí sim, essas empresas, essas grandes empresas começarem a falhar na entrega aí dos seus resultados. Tá? Então, basicamente, pessoal, a gente, óbvio, eu vou mostrar aqui para vocês gráficos, informações, o que, na minha opinião, poderia convergir para esse cenário aqui que eu estou compartilhando com vocês, mas o meu recado principal que eu queria dar nesse Morning Call é o seguinte. Não estou falando de Brasil, estou falando de Estados Unidos. Novamente, o mood continua. Tá? Ficar de fora, às vezes, pode ser um risco maior do que não estar presente. Mas se você está posicionado em bolsa norte-americana, né, se você tem alocações lá, está exposto aí às grandes empresas nos Estados Unidos, ainda acredita no bom desempenho do S&P, aproveitou aí dessa queda para comprar mais ações, fiquem atentos, tá? Se a gente tiver uma virada de cenário pautada numa questão que envolve estagflação e empresas que começam a entregar resultados piores, tome cuidado, eu acho que a gente deve conviver aí com períodos de grande volatilidade, tá? Que isso eu vejo que num primeiro momento seria ruim para todas as ações globais e, obviamente, né, num segundo momento, aquelas empresas, aqueles países que conseguirem sair desse mood, desse cenário, eu vejo que poderiam ser beneficiadas, tá certo? Pessoal, antes de voltar aí para a parte internacional, queria só compartilhar aqui com vocês que daqui a pouquinho a gente vai ter aí o IPCA 15, tá? Acho que olhando para a agenda macroeconômica aqui no Brasil, é o dado aí mais importante aí do dia, tá? Isso porque no mês contra mês é esperado uma desaceleração, né, de 0,36 para 0,29. No ano contra ano, queda aí de 4,14 para 3,85. Por que esse número é importante, pessoal, justamente hoje? Ele é importante, pessoal, olhando para as expectativas do mercado em torno aí da trajetória de juros aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar, pessoal, a taxa de juros hoje está em 10,75. É esperado que só tenha mais um corte. O que está precificado hoje no mercado é que até o final do ano, pessoal, o BC brasileiro vai cortar 0,25 agora na reunião de maio e parou por aí. Acabou, não tem mais cortes. E isso, pessoal, eu vejo que na verdade, poderia mudar ou um número mais favorável aqui do IPCA 15, se caso ele vier mais positivo, poderia ajudar o quê? No fechamento da curva, porque, para mim, muito dessa expectativa do mercado em torno de apenas mais um corte de 0,25 foi um tema super legal que o Motinha trouxe aqui, que foi a estopagem dos fundos multimercado, né, e fundos aqui no Brasil, que estavam apostando e acreditando numa movimentação, numa continuidade aí da Selic, que para eles estava precificado, por exemplo, ali entre 9 e 9,5. Então, essa estopagem, ou seja, essa mudança, essa saída dessas posições, no caso, exagerou, na minha opinião, esse movimento. Então, vamos acompanhar aqui, ó, o dado que vai sair a qualquer momento. Opa, aí, ó, números melhores do que o esperado, tá? Obviamente que a gente precisa acompanhar ali os núcleos, as informações no detalhe, mas esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Olha, inflação do mês de abril veio 0,21, era esperado 0,29, show, números abaixo do que esperado. Novamente, é importante sempre olhar as entrelinhas, né, desses dados de inflação para ver como estão os difusores. E no ano contra ano, ó, saindo de 3,85 para 3,77. Olhando somente essa fotografia aqui, pessoal, seguindo o que eu acabei de comentar com vocês, que pode ter existido um certo exagero do mercado, e não por qualquer coisa, mas sim por uma estopagem que aconteceu aí nos fundos multimercados, né, que estavam apostando num cenário de mais baixa dos juros aqui no Brasil, eu vejo que existe espaço, tá? Você tem, digamos assim, você tem da onde tirar espaço para a gente ter um fechamento da curva de juros aqui no Brasil, com o mercado precificando aí, quem sabe, mais cortes, né, além de apenas 0,25. Tá bom? Vamos novamente. É sempre importante ali olhar os números no detalhe, mas isso aqui, pessoal, gostei. Olhando por cima, o número me parece bom, tá? IPCA 15, acredito que, se eu estiver correto nessa minha visão, os números dos difusores mostrarem aí também isso, hoje tem tudo para ser um dia muito bom aí de recuperação das ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, só voltando para a parte internacional, que eu queria continuar aqui com vocês, para a gente só explorar um pouquinho mais esses temas que eu acabei comentando, desse cenário de estagflação, e por que eu acho que isso é um cenário que a gente não pode descartar completamente e não seria algo que deveria surpreender o mercado. Então, primeiro a gente tem aqui, né, com essa notícia aqui da Bloomberg, né, mostrando que os ganhos hoje nos Estados Unidos estão sendo impulsionados aí pela temporada de balanços, é aquilo que eu falei para vocês, mesmo com o macro desafiador, a temporada de balanços é o que está fazendo diferença, é o que está sustentando aí o mercado. A gente também teve hoje, pessoal, essa notícia também ela acaba sendo importante, em que o Banco do Japão, o Banco Central Japonês, ele deixou aí praticamente inalteradas aí a sua decisão de política monetária, as suas taxas de juros. Lembra quando o Motinha comentava aqui que uma movimentação de alta dos juros no Japão, já que o japonês ele é um grande financiador, né, de títulos de dívida pública de outros países, uma alta da taxa de juros por lá poderia servir como um imã de atração, né, do mercado, de desfazer sua posição em títulos em um lugar para comprar o título japonês que renderia mais. Então isso, pessoal, geraria uma pressão sobre os juros no mundo como um todo. Então quando você tem esse tipo de decisão em que o Banco Central japonês ele está abrindo mão de ter a sua moeda valorizada, né? Afinal, a gente vem acompanhando aí uma desvalorização forte do ien. É muito nesse sentido de que o Banco Central japonês continua aí com uma política monetária bastante expansionista e que acaba não atrapalhando também no que poderia servir como um outro argumento para a gente continuar aí ver uma pressão aí sobre as taxas de juros no mundo como um todo. Tá? Então, isso é super bacana, acaba sendo um alívio. E o cenário de estagflação, pessoal, que acaba sendo prejudicado aqui por notícias deste tipo. Cobre atinge aí 10 mil dólares por tonelada, enquanto a BHP mostra aí um pipeline de fornecimento mais apertado. A gente vem acompanhando, pessoal, uma alta do petróleo, uma alta aí dos metais industriais, e vocês sabem, quando nós temos inflação subindo, isso significa dizer que a inflação pode voltar a ser um problema. Se a inflação volta a ser um problema por conta aí de preços de insumos, de commodities, ao mesmo tempo em que os países, né, principalmente Estados Unidos, começam aí a falhar, né, ou trazer desempenhos menores, aquele cenário aí de estagflação acaba sendo algo bastante negativo. E quando você olha esse tipo de matéria aqui, acabei fechando, deixa eu ver se eu acho aqui, mas era uma matéria que mostrava o JP Morgan. Ele disse que a probabilidade de daqui para frente, né, os grandes bancos começarem a rebaixar as empresas, ele está se tornando cada vez maior. Isso acaba, na minha opinião, trazendo aí um olhar aí de preocupação e de atenção que todos devemos ter aí em relação ao mercado como um todo, tá certo? E por fim, pessoal, a última notícia aqui que eu queria trazer aqui para vocês, olhando para essa questão internacional, envolve essa aqui, ó. Ações chinesas atraem aí um influxo, né? Ou seja, um fluxo de entrada recorde de 3 bilhões de dólares de fundos globais. Vejam, pessoal, que essa foi a entrada dessa semana, foi a maior entrada desde 2021. O que está acontecendo, pessoal? China é um mercado que está praticamente largado. Os investidores, né, a nível global, estão com uma posição bastante reduzida em China. Então, esse tipo de notícia, pessoal, mostra, na minha opinião, que o mercado já começa a olhar China com aquela visão aí de copo meio cheio. E como todo mundo está leve em relação à China e as perspectivas melhoraram, depois, principalmente depois aí da última divulgação de PIB, eu vejo que é um mercado aí que volta aí, pode voltar a chamar a atenção. Tá? Então, vamos ficar atentos novamente. Questão técnica, desempenho aí nos últimos 12 meses, principalmente em relação as ações globais mostram que, no caso, essa questão de assimetria está fazendo a diferença. E hoje ninguém tem muita pouca gente aí falando sobre China, sobre essa possibilidade de termos aí um mercado chinês que venha a trazer uma surpresa para o ano de 2024. Quem sabe aí trazendo aí um desempenho positivo. A principal mensagem que eu queria passar para vocês é que o mercado voltou a olhar para a China aí um pouco mais de carinho. Aí só antes de passar para a Ju, só para dar aquela respirada, tomar uma água. Nos Estados Unidos, pessoal, a agenda de hoje, como eu comentei com vocês, a principal são esses dados aqui, né? Deflator do PCI, dados de renda pessoal, gastos pessoais, tá? Esses dados serão divulgados às 9h30 da manhã. Esses números, eles são super importantes, principalmente depois da divulgação dos dados de PIB ontem. Crescimento menor, inflação maior. Eu espero que isso não se confirme, Juliana, seria muito negativo para as ações.
Maravilha, Villegas. Então, complementando aqui que você está falando sobre dados, vamos ver como é que está a agenda do dia de hoje. Agenda do dia, 8 horas, tivemos confiança de indústria de abril. Não sei se consegue ter esse número aí, Villegas.
Posso tentar buscar aqui.
Eu vou falando aqui, aí depois a gente volta para ele. 9 horas da manhã, tivemos agora o IPCA 15, com uma boa surpresa, avanço de 0,21 na base mensal. 9 horas agora também, Roberto Campos Neto dá palestra no evento Cenário e Perspectivas para o Brasil, promovido pela Young Presidents Organization, em São Paulo. 10h40, Lula e Haddad participam de cerimônia de inauguração da planta de produção de insulina da Bion, isso. 14 horas, Lula e Haddad participam da inauguração do prédio de alojamento para estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso ITA, da galera cabeção, galera inteligente pra caramba. 16h45, Lula e Haddad participam de cerimônia de entrega de aeronave da Embraer à Azul. Nos Estados Unidos, 9h30, temos o PCI, o grande esperado PCI por todos. O consenso estima alta de 0,3% na base mensal e 2,6% na comparação anual. E 11 horas da manhã temos confiança do consumidor do mês de abril. A gente pode falar também sobre os balanços previstos para o dia. Hoje é dia 26 do 4 e aqui no nosso Brasil brasileiro temos balanço de... Deixa eu me localizar aqui. Ipera. Balanço de Ipera hoje. E nos Estados Unidos temos mais de 100 divulgações de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024, mas as principais são ExxonMobil, Chevron, acho que fala AbbVie, que é a farmacêutica, é isso, Villegas?
Isso.
AbbVie. Temos a HCA, que é a healthcare. Temos Colgate Palmolive Company, Philips e mais uma caramba, caramba, alguém fala. E mais uma lista imensa de empresas. Desculpa, gente, sexta-feira eu tô assim, ó. Tô
Isso não
assim já.
combina com você,
Não,
primeira frase.
jamais, jamais. Várias coisas hoje não combinam comigo, mas assim,
Várias
hoje,
coisas, viu? Pode
aqui,
ter
ó,
certeza.
só nos bastidores, gente, me perdoem, me desculpem. E queria que também só complementar o que o Legas estava falando sobre Alphabet. Alphabet que vai pagar dividendos pela primeira vez, né? Não,
Exatamente.
Legas? Acho que essa também é a alegria do pessoal aí correndo atrás das ações de Alphabet que chegaram a subir 11% ontem no FT Market. E para hoje também vi uma notícia de que existe uma expectativa de que a Alphabet atinja o valor de mercado de 2 trilhões, meus amigos. Ela entre para o clubinho dos 2 trilhões de dólares de valor de mercado. O clubinho seleto que só tem Microsoft, Apple e Nvidia. Por enquanto, ela está avaliada aí em 1,95 trilhão de dólares, mas pode acontecer hoje e é esperado que aconteça, até por conta desse anúncio de pagamento de dividendos. Villegas da Massa, volto para você de novo, depois a gente fala de Zanin.
Maravilha, Ju, muito obrigado. Vou pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, acho que esse era o principal recado que eu queria passar para vocês sobre a questão internacional. Os mercados continuam comemorando, tá? As bolsas voltam a subir, muito influenciadas aí por esses balanços, né, da Microsoft, que trouxe aí para a gente novos projetos. São bastante animados aí com a questão que envolve inteligência artificial. E a Google, muito bem lembrado, Ju, muito obrigado. Que anunciou aí o seu primeiro pagamento de dividendos. Isso acaba sendo super importante. O mood continua, pessoal, mas na minha opinião, a cada dia que passa, a cada semana que passa, você, digamos assim, preservar esse nível de preços, né, exige cada vez mais que as empresas continuem a entregar bons resultados. E aquilo, até quando, né, essa taxa de juros aí nos Estados Unidos acima dos 5% não vai fazer realmente aí os seus efeitos nas grandes empresas? Elas estão totalmente blindadas, nunca aposte contra a América, né? Como já diria nosso querido Warren Buffett, é aquilo que a gente tem que pensar. Quer estar posicionado? Não tem como os Villegas ser contra a isso. Mas faça isso com proteções, seja com opções, ou que você consiga ter pelo menos flexibilidade para acompanhar o mercado e tomar decisões rápidas caso esse cenário mais negativo se confirme. Beleza? Sobre aqui Brasil, pessoal, é aquilo, acho que é um pouco mais do mesmo que a gente já vem acompanhando, na minha opinião. Queria até ver, né, como que está o mercado de juros aqui, reagindo ao IPCA. Eu acredito que possa estar positivo. Positivo no sentido de fechamento de curva, né? Deixa eu até abrir aqui os meus dados no celular para a gente acompanhar. Isso seria muito positivo, pessoal. Ah, confirmado, tá? Então, neste momento, índice futuro subindo 0,45, dólar caindo 0,18 a 5,15 e curva de juros fechando bem, tá? Então, isso é super importante, pessoal. As empresas ligadas à economia doméstica, as ações de menor capitalização sofreram muito aí nessas últimas semanas. nesses últimos meses por conta, né, de todo esse stress de Estados Unidos não vai cortar juros, se cortar vai ser 0,25, a questão fiscal brasileira, né, a cada dia que passa é uma surpresa negativa, então isso realmente prejudicou bastante aí, essa questão que envolve as expectativas do mercado em relação aos juros brasileiros. E como, na minha opinião, tinha gordura, e essa gordura, pessoal, não está relacionada aos fundamentos, mas é uma questão de fluxo, aquele famoso movimento do barata voa, eu vejo que essa reação que a gente tem hoje, depois dessa inflação mais benigna, ela acaba vindo muito nesse sentido, tá? Do mercado falar, opa, beleza, por isso fiquei em um cenário negativo, eu tive que sair porque eu não sabia onde as coisas iriam parar até se deteriorar, mas eu acho que dá para reconsiderar aqui as minhas posições. Lembrando, pessoal, a minha torcida é para que o dado do PCI, que a gente vai ver daqui a pouquinho às 9h30, não tire esse brilho aí do IPCA brasileiro. Tá? Isso porque a gente comenta aqui sempre com vocês. O que influencia a curva de juros aqui no Brasil, a decisão de política monetária lá fora e depois vem questão fiscal, dados de inflação aqui no Brasil. A gente fez a nossa parte, só que a gente depende de outro jogo aí para ganhar esse campeonato desta sexta-feira. Tá bom? Bom, pessoal, queria passar aqui para vocês as atualizações do Genial Analisa, tá? Em que a gente está acompanhando a temporada de balanços aqui no Brasil e também divulgando aí algumas prévias dos resultados que vão ser divulgados aí durante, agora na próxima semana, né? Vulgo mês de maio. Bom, queria começar com o Cielo, tá? Cielo, que até gostei do título, né? Passa o cartão pela última vez na Bolsa, já que vai acontecer aí, muito provavelmente, a sua OPA, né? A sua oferta pública de aquisição, em que a Cielo aí vai ser deslistada. Tá? Então a Cielo acabou anunciando aí o seu maior lucro desde o primeiro trimestre de 2019, foram R$503 milhões, é um crescimento de 14% no ano contra ano, 4,6% no tri contra tri, e embora esse resultado tenha superado as expectativas do mercado em cerca de 10%, ele veio um pouco abaixo do que a gente esperava aí de resultados para a Cielo. Aparentemente a primeira impressão é de um resultado forte, no entanto, é importante observar aí que parte significativa desse lucro se deve a benefícios fiscais, ou seja, itens não recorrentes, que não fazem, a Cielo não tem lucro, ela não cresce como empresa por conta de benefícios fiscais, tá? Então isso é super importante, mas no caso, a nossa avaliação aí que o resultado teve aí alguns pontos negativos, o principal deles que se deve aí ao baixo crescimento do volume financeiro, e a queda no lucro da Cateno aí por conta das despesas crescentes. E do lado positivo, beneficiado por uma melhora relevante aí do resultado financeiro. Por conta, pessoal, da OPA, né, ou seja, oferta pública de aquisição, a gente reitera a nossa recomendação de manutenção. Pode ser que o mercado não tenha nenhum tipo de reação, já que está dado o preço. É R$5,60 que nós temos hoje, ele vai ser corrigido pelo CDI, mas é R$5,60 o preço da OPA. Então, acredito que isso deva deixar aí a ação bem menos volátil, pode ser que não tenha aí muita reação. Se houver, o mercado ali logo faz aí as suas correções, já que a Cielo viraria, entre aspas, né, uma renda fixa, em que o preço hoje vai ser corrigido aí pela expectativa do CDI até a conclusão deste processo. Próximo resultado aqui, no caso aqui, perdão, prévia, né? Eu pensei que na verdade, isso aqui foi publicado ontem, a prévia, mas foi já divulgado o resultado de Multiplan. Então, só para compartilhar aqui com vocês, pessoal, a Multiplan trouxe aí números também bastante positivos. Continuaram aí a mostrar a crescimento. Na minha opinião, pessoal, com esses resultados bons que vieram acima das expectativas do mercado, alinhado com essa queda, com esse fechamento da curva de juros aqui no Brasil, se o PCI não estragar essa festa, eu vejo que Multiplan pode ser também um dos destaques positivos desta sexta-feira. E agora sim, pessoal, as prévias. No caso, queria trazer aqui para vocês a prévia de C&A. A C&A que irá reportar aí os seus números no próximo dia 9 de maio. Ainda esperamos um prejuízo, né? Porém, acreditamos aí que a companhia deva ser destaque da parte operacional do setor de vestuário. Tá? Ou seja, olhando para Guararapes, olhando para Renner, a gente acredita que C&A deve ser uma das empresas que mais se destaque em termos de resultados, por isso que a gente tem uma recomendação de compra, né, com preço-alvo em R$15,00. É um potencial aqui de quase 40%, C&A também que faz parte aí das nossas carteiras recomendadas. Então, A C&A, na nossa opinião, deve entregar o maior nível de crescimento do top line, ou seja, deve ser das empresas do setor de vestuário que deve mais crescer em termos de receita, ao mesmo tempo que a gente espera que avanços na margem, ou seja, empresas sendo mais eficiente e uma relevante expansão do EBITDA, tá? Frente aí a uma alavancagem operacional. Apesar da alta recente, né, da C&A, a gente segue com recomendação de compra por conta do potencial ainda elevado. Tá bom? Então, expectativas positivas aqui para a C&A, deve crescer em receita, deve continuar sendo uma empresa ainda mais em termos operacionais eficiente, perdão, e a gente acredita que deve ser o melhor resultado, obviamente, né, dado as devidas proporções. Não adianta se comparar uma C&A com uma Renner da vida, mas deve entregar o melhor resultado em termos proporcionais. E por fim, pessoal, a gente tem aqui os números de VEG, em que a gente trouxe aqui a nossa prévia, a VEG que vai divulgar os seus números no próximo dia 2 de maio, antes da abertura do mercado, ou seja, na quinta-feira da semana que vem. E a gente espera que resultados mais mistos, tá? Em que nós teremos receita e margens operacionais praticamente estáveis, sendo ofuscados essencialmente por um aumento da alíquota efetiva de imposto, tá? O que pode reduzir o lucro líquido na comparação trimestral da VEG. Tá? Então, mesmo assim, acho que a VEG é uma empresa aí bastante conservadora. Por enquanto, nós reiteramos a nossa recomendação de compra. Isso poderia mudar só se ela tivesse um resultado aí muito ruim, né? Mas, enfim, o preço-alvo em R$ 45, potencial aí de valorização de mais de 16%. Tá? Olhando aqui para os detalhes, deve existir um desempenho um pouco mais fraco dos ne negócios de ciclo curto, tá? Especialmente ligados aí à parte de motores comerciais. Em contrapartida, esperamos aí que os bons volumes de entrega, né, na parte aqui de óleo e gás, principalmente, ajude a balancear estes resultados, tá? O primeiro tri, pessoal, pode marcar o início de um efeito negativo de uma a prática, né, de uma alíquota efetiva de imposto relacionada a uma nova regulamentação que teve, que chama em relação ao transfer pricing. Então, isso vai ser super importante também para o mercado entender o quanto essa nova legislação, o quanto esse novo imposto poderia impactar aí nos resultados de VEG. Tá bom? Mas mesmo assim, todos sabem, né, pessoal, da resiliência de VEG. VEG é uma maquininha de fazer dinheiro, uma maquininha aí de entregar bons resultados. Tá bom? Daqui a pouquinho, pessoal, eu passo para vocês também a. Você tinha me perguntado, né, Ju, aquelas
Sim.
informações do.
Deixa eu até voltar
É
aqui.
do índice de confiança, né?
Isso, acho que era de
É
abril.
que aqui não sei se. Aqui não está mostrando para mim, eu não coloquei, não sei por que a Bloomberg não
Confia
trouxe
isso.
índice de confiança, né?
Confiança de indústria de abril. Vou ver se tem aqui no TradingView.
Dá uma olhadinha. Eu também tentei buscar aqui, pessoal, nos highlights da Bloomberg, eles acabaram não me mostrando. Esses números, se eu não me engano, foram divulgados às
9
nove, da,
horas.
9 horas também,
Deixa eu ver.
ou
Hoje.
8, enfim, mas eu não tenho aqui, tá?
IPCA.
A única coisa que ele me trouxe é isso aqui, né? Falando do IPCA 15 que a gente teve. Teve a questão do governo criticando, do Pacheco criticando o governo em relação à desoneração.
É isso.
Cobre disparando. E no caso, a principal notícia do dia, que daqui a pouco eu trago para vocês, é a questão da Petrobras envolvendo aí o novo conselho.
Achei que não ia falar, já ia perguntar. E aí, Vilegas, e a Petrobras, cara?
Você quer comentar mais alguma coisa? Só para eu pegar aqui as notícias?
Tem notícia de Zanin. Se quiser, posso falar sobre Zanin, depois tu volta com Petrobras. Fechado?
Combinado.
Beleza, então, gente. Como sabemos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, ele suspendeu em decisão liminar na quinta-feira, ontem, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios até 2027. É aquela queda de braço. O Congresso foi lá, prorrogou até 2027, Lula foi lá e disse vai não, por meio de uma MP. Aí veio o Congresso, falou vai sim, derrubou o veto do governo. E aí agora o governo protocolou uma ação na AGU, a AGU entrou com essa ação. E aí agora o Zanin veio ali e disse não vai não mesmo. Vamos ver até onde vai essa queda de braço, né? Então, só continuando aqui. Zanin se manifestou na ação direta de inconstitucionalidade protocolada na quarta-feira, foi um negócio de um dia para o outro, pelo governo federal por meio da AGU, da Advocacia Geral da União. Segundo Zanin, a Lei 14.784 de 2023, que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos de salários, não cumpriu o artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que prevê que qualquer lei que implique renúncia ou criação de despesa obrigatória deve avaliar seu impacto no orçamento e no financeiro das contas públicas, né? É aquela lei de responsabilidade fiscal, aquela pela qual a Dilma caiu em 2016, só que a Dilma foi no artigo 36, que proíbe que um banco público financie as atividades do governo, que foi o que aconteceu para o pagamento de benefícios públicos. Continuando aqui, segundo o ministro, essa liminar se justifica, pois a demora na decisão, se isso se estendesse mais, poderia gerar um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal. Então a gente volta para aquela lei de responsabilidade fiscal, utilizando os argumentos dessa lei, né? Zanin pediu informações à presidência, à Câmara dos Deputados e ao Senado num prazo de 10 dias sobre o impacto disso. E também serão ouvidos, no caso, a AGU e a Procuradoria-Geral da República. De acordo com Zanin, a decisão será válida enquanto não for demonstrada a compensação das renúncias tributárias ou até o julgamento definitivo do assunto pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, só completando com o que o Villegas comentou, porque teve uma pequena fala do nosso queridíssimo Pacheco. Ele diz que a decisão de Zanin que o governo erra ao judicializar essa questão, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, afirmou em nota que o governo erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões num aparente terceiro turno de discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos no caso, né? Todo mundo impõe as suas próprias perspectivas, suas próprias vontades ali no caso, né? Tanto o Congresso, que ali derruba o veto porque tem uma grande pressão dos setores empresariais com relação a isso, porque dá aquela respirada na carga tributária, e também o governo, que quer tentar manter ali o fiscal um pouquinho mais ajustado, porque a gente sabe que, por outro lado, alguns tipos de gastos não serão aceitos pelo presidente, então estão tentando ali puxar por outro lado essa corda, né? É uma queda de braço que ainda vai dar pano para manga, a ver cenas dos próximos capítulos. E com isso volto para o meu queridíssimo Villegas e peço para vocês voltarem na enchete, que não comentei hoje, mas a gente já vai encerrar daqui a pouquinho, antes de sair o PCI, para a gente poder ver como é que foi aqui a avaliação do nosso público. Só rapidinho aqui, Villegas. Qual sua expectativa para o PCI de março dos Estados Unidos? Dentro do esperado, abaixo do esperado ou acima do esperado? Já aviso aqui a galera da produção para a gente fechar a enchete 929, pode ser? Beleza, gente, valeu. Villegas está contigo.
Maravilha, Ju. Bom, se o Burin puder compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, eu não consegui, eu sempre faço aqui algumas ediçõezinhas aí nas notícias que o nosso time publica, mas como eu não consegui aqui fazer uma edição aqui, vou passar aqui somente para vocês. Eu achei que ia ter alguma notícia envolvendo aí a eleição desse novo conselho, em que nós tivemos, obviamente, um aumento aí da influência aí do governo, mas acho que talvez isso faça parte, acho que, enfim, não vejo que isso poderia ser algo que o mercado vai avaliar de uma maneira negativa, tá? A princípio, se tudo que vem acontecendo com a Petrobras foi, entre aspas, um balão de ensaio e depois não acabou se convergendo, o principal ponto é que o Prates, ele continua na empresa, então eu acho que isso por si só acaba sendo, entre aspas, um voto de confiança, o mercado segue o jogo, tá? A empresa que finalmente ontem, né, anunciou aí o seu dividendo de 36,1 bilhões, referente aos dividendos complementares de 2023, mais ou menos aí 1,44 por ação, que no caso 50% do total vai ser distribuído e os outros 50% serão retidos, tá? E a gente acha que a distribuição total é tecnicamente justificada, tá? Levando em consideração o nível atual aí de preço do petróleo, o baixo nível de extração e o endividamento que segue sob controle da companhia. Também tivemos ontem, pessoal, a Pets anunciou que o Sérgio Zimmermann, CEO da empresa, ele ultrapassou aí 30% de participação no capital social. Foi esse aumento de participação que permitiu, né, com que a fusão, né, a combinação de negócios entre a Pets e a Cobase aí, fosse confirmada, tá? Então, mais uma notícia aqui. Além disso, a Pets também informou que a gestora Atmos aumentou a sua participação para 5,08%. A Pets, que continua a ser aí uma das empresas mais que mais o investidor aposta em uma movimentação de queda. IRB divulgou os dados de fevereiro, tá? Que mostrou um lucro líquido aí de 20 milhões de reais em fevereiro de 2024. É um crescimento de 42% no ano contra ano, tá? Neste mês de fevereiro, os prêmios emitidos seguem em queda. No entanto, a gente vê uma melhora significativa da sinistralidade, que acaba sendo aí bastante importante, pode chamar aí a atenção do mercado. Aí aqui, né, pessoal, tem o resultado de Google, tá? Que depois da divulgação dos resultados subiu 14%. Os números, né, lucro por ação, receitas, foi tudo acima do esperado. E as receitas com publicidade do YouTube atingiram 8,1 bilhões de dólares, tá? Isso é muito positivo. Isso também que a Juliana trouxe, que é a questão que envolve o anúncio de dividendos. Maravilha? E da Microsoft, pessoal, que subiu 4%. Receita total da Microsoft cresceu 17%. Lucro líquido aumentou para 21,9 bilhões de reais. Ju, eu estou posicionado aqui pro PCI. Deixa eu colocar aqui só Estados Unidos. Mas se você não sei se quer encerrar em chat ou faz depois...
Os meninos, quando... Alguém ali com o dedinho rápido, quando eu falei, gente, encerra 9h29, eles encerraram.
Já encerraram.
Aí o cara só fez assim, pô, foi mal.
Então, se quiser passar em chat, depois a gente foca aqui no Zumaru.
Vou passar em chat. Qual a sua expectativa para o PCI de março dos Estados Unidos? Tivemos 487 votos. Falando em votos, como é que tá o like aqui? Vou falar rapidinho pra gente não perder aqui o Zumaroto. Alguém consegue ver o like aí, gente? Que eu não tô conseguindo olhar aqui. Fala aí, Bonnie.
Ih, tá...
E, gente, mesmo número de likes que pessoas que votaram lá em chat, bora dar uma ajudada aí nesse negócio do número de likes pra gente aí, pro Motinha não ficar naquela ansiedade que ele fica quando ele não tá aqui achando que tudo vai desandar. A gente também vai dar conta, Motinha, eu juro pra você. Vamos lá, qual a sua expectativa para o PCI de março dos Estados Unidos? 487 votos, 47% acha que vai ser dentro do esperado, 33% acima do esperado e 19% abaixo do esperado. Vamos ver se a maioria acertou de dentro do esperado. Tá contigo, Villegas?
Vamos lá, fazer que nem o Motinha. 30 segundos aqui para o número, vamos cruzar os dedos. Pessoal, não sei, se a gente levar em consideração que esses números eles seguem uma tendência, as tendências foram de pioras aí nos últimos números, tá? Então, não sei se eu fico muito animado, mas eu não queria que o número do IPCA fosse, digamos, apagado aqui no Brasil, que foi muito positivo. Mas vamos lá, 3 segundos aí para o número. Vamos lá, fecha os olhos aqui. Ih, atrasou.
Ih.
Ih. Ih. Foi.
E gol do Palmeiras?
Ai, ai, vamos lá. Gol do Palmeiras. Renda pessoal. O pessoal veio em linha. Gastos pessoais, ou seja, o americano gastamos como nunca, 0,8. Então, número que teoricamente seria negativo. Gastos pessoais reais também veio acima do esperado. Aí o deflator aqui do PCI veio em linha. E quando a gente olha aqui a parte de núcleos, o ano contra ano foi maior, não sei se teve algum tipo de ajuste. Vamos ver como que o mercado está reagindo? Dólar para baixo, tá? Então isso aqui é importante. E juros de 2 anos também para baixo, tá? Ufa!
Tá tranquilo?
Que alívio. Mas apesar que quando eu vi ali aquele número acima de gastos...
Pessoais, né?
Ele deu uma assustada, tá?
Mas provavelmente ainda é um subnumerozinho que vai dar um pano para manga hoje, não vai?
Exatamente. Agora. Vamos ver se vai ter alguma outra interpretação. Mas os números aqui praticamente em linha com o que o mercado esperava, praticamente em linha. A única coisa que me assustou foi esse número de gastos pessoais mostrando que o americano está gastando mais. Tá? Então isso poderia, na minha opinião, ter um viés negativo, mas... Nada como, pessoal, a reação do mercado. Vamos ver aqui no Brasil também se isso se mantém. Deixa eu ver aqui.
Se manteu, Villegas.
Mas, ó, também Bolsa Futura subindo aqui, o Ibovespa subindo 0,70. Ufa, respirando aliviado aqui. E a curva de juros fechando. É isso aí, pessoal. Tá? Então, bacana o número, em linha com as expectativas do mercado. Como nós já estávamos com um mood um pouco mais negativo e talvez um pouco mais preocupado em relação ao PIB de ontem, está aqui a resposta aí do mercado em relação a esse número do PCI. Vamos ver então, claro, né? Tem muito robozinho aí neste mercado. No caso, a gente tem aí o dia inteiro para o mercado precificar isso, mas por enquanto, pessoal, segue o jogo. Um dia otimista aí para as bolsas globais e eu acredito, pessoal, que deva ser também um dia bastante positivo para as empresas brasileiras, principalmente aquelas empresas ligadas aí ao setor doméstico. Acho que era isso, Ju, que eu tinha para passar para o pessoal novamente. Muita atenção, pessoal. Se a gente já estava navegando, né, ou andando por uma camada fina de gelo, essa camada, ó, está cada vez mais fina.
Ih, é o perigo.
Por enquanto, enquanto as empresas continuarem a divulgar bons resultados, ou o mercado acreditar que o Fed poderia ter o seu trabalho facilitado, ou aquele cenário de estagflação, ele acaba se esvaziando, afinal foi apenas um dado, muita coisa pode acontecer. Eu vejo que continua aí esse sentimento mais positivo em relação às ações globais. Agradecer a paciência e o carinho de vocês. E é isso, Ju. Volto para ti.
Maravilha, Villegas. Eu vou deixar aqui uma polêmica antes da gente ir embora.
Olha lá.
Eu vi o pessoal falando da PEC do quinquênio aqui no chat, comparando com essa questão da desoneração da folha de pagamentos. Vou trazer aqui algumas informações para vocês. Impacto da desoneração da folha de pagamentos no orçamento, R$32 bilhões. Impacto desse projeto aí do quinquênio de ajuste de 5% por tempo de serviço para o judiciário, R$42 bilhões adicionais, ou seja, que não estão previstos para esse ano, no orçamento. Agora aqui mais uma informação para vocês, esses R$42 bilhões para esse outro projeto favoreceria 38 mil funcionários públicos. Agora mais uma informaçãozinha para vocês pensarem aí. O Bolsa Família, ele tem um impacto de R$160 bilhões no orçamento e favorece 21 milhões de pessoas. Então é como se um quarto do valor do Bolsa Família, que favorece 21 milhões de pessoas, fosse destinado para a ala do judiciário, que favorece 38 mil pessoas. Mas não é só essa questão, a gente está falando de um setor que já tem altos salários. Então, assim, é de se pensar também para onde vai essa outra briga, né, de PEC do quinquênio e ali a questão da desoneração da folha. Vai continuar esse cabo de força aí? Deixo para vocês pensarem o que vocês acham sobre tudo isso.
Não, Ju, só alguma consideração final, pessoal, que eu estava olhando aqui. A agenda da semana que vem é super importante, tá? Na quarta-feira, que é feriado aqui no Brasil, a gente vai ter a decisão do Fed sobre taxa de juros. E na sexta-feira, a gente vai ter o famoso payroll, dado sobre o mercado de trabalho. Festa continua hoje, na minha opinião, mas semana que vem promete ser aquela semaninha de grande volatilidade. Obrigado, quero desejar a todos aí uma ótima sexta-feira, bom pregão. Ótimo final de semana, a gente volta aí na próxima segunda-feira, aqui a partir das 8h45, Ju.
Valeu, Villegas. Valeu, gente. Super obrigada pela companhia de vocês, como sempre. Voltamos na segunda-feira, como o Villegas bem disse, Villegas no Morning Call. E vai estar mais em algum programa na segunda, Villegas?
Não, só no Morning Call.
Só no Morning Call, tá. Então tá certo. Então aí vocês acompanham com a Denise qual vai ser, quem serão as pessoas que vão substituir o Motinha no fechamento. Resumo da manhã não temos. Combinado? Resumo só quando o Motinha voltar agora. Gente, bom final de semana. Tudo de bom pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo o cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. Vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.